está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 19 de novembro de 2019, Dia da Bandeira. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Cabos subaquáticos do programa Luz para Todos são furtados na região do Mamuru.
INEP anula uma questão da prova de ciências humanas do Enem 2019.
Diretor da MTT faz balanço das operações de trânsito no final de semana.
Bombeiros interditam condomínio na Avenida Amazonas.
Casas do residencial Parintins estão sendo ocupadas irregularmente.
Escola João Bosco inicia hoje Feira do Conhecimento com mostra de pesquisas e projetos.
O FAM realiza a décima semana acadêmica do curso de administração.
Prefeitura de Juruti abandona a obra do sistema de água na comunidade de Nazaré.
Devotos de São José são convidados para a tradicional novena ao Santo Carpinteiro nesta terça-feira.
Moradores do Paraná do Espírito Santo cobram regularização no fornecimento de energia.
Wilson Lima anuncia pagamento de indenização para famílias vítimas de incêndio em Manaus.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Educação.
O curso de administração da UFAM Parintins iniciou nesta segunda-feira, dia 18, sua décima semana acadêmica. A cerimônia de abertura ocorreu no auditório da instituição. Neste ano, o evento se propõe a discutir a temática A Quarta Revolução Industrial no contexto da sustentabilidade.
O professor do colegiado de administração, Eric Freitas, explica de que forma a semana irá trabalhar o tema.
A nossa intenção é trabalhar a quarta revolução industrial, que tem como base a tecnologia aplicada tanto no dia a dia das empresas quanto no dia a dia dos cidadãos, das pessoas. Só que de uma forma a integrar, a colaborar, ou melhor, uma forma colaborativa entre os entes. Imagine que eu posso utilizar a tecnologia para fazer uma integração de dados, de informações, de pessoas, e algo que poderia gastar um tempo X para ser desenvolvido, gastaria um tempo X menos a colaboração que a tecnologia proporciona. É no aspecto da ciência. Nós continuamos, cada cientista coloca um tijolinho no muro da ciência e nós continuamos de onde ele parou. A intenção da tecnologia é favorecer essa colaboração, favorecer essas trocas. Só que estando na Amazônia, nós não podemos deixar de pensar que essas tecnologias, elas têm que favorecer não só a promoção e o desenvolvimento econômico, como também social e ambiental. Por isso, no contexto da sustentabilidade.
Questões ligadas à inovação serão focos de debate durante a semana, com ênfase em trabalhos práticos a serem desenvolvidos em Parintins, como explica a professora Thalita Reis.
A inovação, na realidade, ela faz parte de todo um processo e nós estamos trabalhando com a inovação dentro da realidade da nossa Amazônia. Todo mundo tende a pensar que a inovação é apenas tecnologia, mas ela também passa por melhorias de processos, novos produtos, inclusive formas de agir. Então, nós tentamos trazer oportunidades de conhecimento para os nossos alunos que estão participando da semana e as pessoas que também não fazem parte do nosso curso, mas queiram participar, que comecem a entender o que é inovação e como isso poderia funcionar na realidade na nossa cidade.
A programação conta ainda com workshops, gincana, mesas redondas e palestras.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciou na manhã desta terça-feira, dia 19, a anulação de uma questão da prova de Ciências Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2019. Segundo o Instituto, por causa da metodologia do Enem, a teoria de resposta do item TRI, a anulação de um item ou mesmo a aplicação de provas com itens diferentes não compromete o processo de estimação da nota das participantes.
Segundo o INEP, a questão não tem problema no enunciado ou nas alternativas. O motivo da anulação foi a falta de ela já ter aparecido no Enem 2018, no chamado Caderno de Questões Braille e Ledor.
A Escola Estadual Senador João Bosco realiza a partir das 18 horas desta terça-feira a Feira de Conhecimento 2019, com o tema Socialização de Conhecimento e Saberes nas Práticas Docentes, que visa reconhecer e valorizar as atividades e projetos que possibilitam estudos e pesquisas científicas que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino.
O gestor do Educandário, Sávio Borges, diz que o evento proporciona visibilidade de todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pelos alunos e professores.
É um prazer, uma satisfação imensa nós estarmos agora com mais uma edição da Feira do Conhecimento, encerrando os trabalhos, bem dizer. Dia 19 às 18 horas será no auditório da escola a abertura e o dia 20 vai ser aberto à comunidade, para que todas as escolas e toda a comunidade parintinense venha prestigiar todos os projetos e trabalhos desenvolvidos na Escola Senador João Bosco.
Nesse evento, o que nós vamos ter assim de trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do ano? Importante que a comunidade possa ter conhecimento.
São todos os trabalhos envolvidos na escola, né? Os trabalhos do PCEX em 5 projetos, os outros projetos como esse daqui, também aqui na frente da escola, Projeto Amazônia, o projeto do muro da escola, os projetos que os professores trabalham e realizam dentro com os alunos aqui do Educandário. Então serão 2 dias de muito trabalho, muita atividade do Educandário.
12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
A equipe do Santos Futebol Clube realiza logo mais às 16 horas no campo São José Operário mais um treino leve de posicionamento tático visando o confronto contra o time do América na noite de hoje no estádio Tupi Cantanhede.
As equipes do Amazonas, América, Bom Socorro, Corinthians e Santos estão no esforço para conseguirem as 2 últimas vagas para a próxima fase da competição.
Esporte Clube Parintins, Estrela do Norte, Santa Luzia, Nacional, São Paulo e Botafogo estão bem encaminhados na classificação.
Outro jogo que será realizado nesta terça-feira é entre Amazonas e Estrela do Norte. Uma vitória do Estrela, a equipe assume a primeira colocação na tabela. Já o Amazonas busca vencer para se manter na zona de classificação.
A seleção parintinense de futebol master perdeu nos pênaltis para a seleção de Novo Aripuanã em jogo válido pela semifinal da Copa dos Rios de futebol master. A partida foi realizada na noite desta segunda-feira, dia 18, no estádio da Colina, em Manaus.
No tempo normal, o placar ficou em 1-1. Gol de Parintins foi marcado pelo jogador Adson Torpedo. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. E quem levou a melhor foi o Novo Aripuanã, que marcou 4 gols das 5 cobranças feitas, enquanto que Parintins fez somente 3 gols.
A delegação parintinense retorna hoje à ilha Tupinambarana.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
A comissão organizadora da festa em honra ao padroeiro da área missionária de São Francisco Xavier em Vila Amazônia realiza na noite de hoje mais um encontro com o objetivo de fechar os últimos preparativos para a festa do padroeiro.
O encontro está marcado para acontecer às 19 horas na Casa Paroquial, como destaca Padre Marcelo Afrânio.
Às 19 horas, com todas as equipes, todos os coordenadores de equipes, as pessoas que estão nos apoiando, para a gente apenas definir os últimos detalhes daquilo que é fundamental para o dia 24, para o início do dia 24. Então, convido assim as equipes, as pessoas responsáveis de todos os setores que faz parte da festa, para amanhã nos reunirmos às 19 horas aí na Casa Paroquial, para assim a gente ver tudo aquilo que já foi construído, organizado e também ver as coisas que estão faltando ainda, né? Então é uma reunião já preventiva para a gente ver os detalhes finais. Então, aproveito também para dizer a todas as famílias, né, daqui da...
As festividades ao padroeiro iniciam no dia 24 deste mês e encerram no dia 3 de dezembro e aborda o tema Jesus Cristo Vive, a esperança da juventude.
Padre Marcelo, de certa forma, demonstra confiança na realização dos festejos deste ano, enfatizando a participação das famílias e pessoas das comunidades da área missionária.
Quero agradecer, em primeiro lugar, as famílias daqui da Vila Amazônia, o povo da Vila Amazônia, que mais um ano está se preparando para honrar, festejar São Francisco. E toda festa, ela é feita com a participação de todos, com o empenho de todos. Então, a nossa festa este ano, ela está uma festa bem organizada, bonita, grandiosa. É a festa de todos nós. A festa, ela tem um objetivo, que é evangelizar, levar Jesus às pessoas, através das nossas celebrações e também da parte social que o povo merece, onde vamos ter noitadas bonitas, de festa, cantos, animações, bingo, e as nossas tradicionais guloseimas e comidas. Então, é um momento para a gente nos confraternizar. E convido a todos para esta unidade que é muito importante.
Como de costume, a cada dia 19 de cada mês, a paróquia São José Operário promove a novena em honra ao padroeiro. Essa é a penúltima novena do ano. Tradicionalmente, a celebração reúne milhares de devotos do padroeiro do trabalhador.
A novena inicia às 18 horas e 30 minutos com louvor e, em seguida, a celebração eucarística, na qual acontece bênção do Santíssimo Sacramento e bênçãos aos objetos sacramentais e pessoais.
O administrador paroquial, padre Irley Coid, comenta sobre a realização da novena ao Santo da Igreja Universal.
Nós queremos convidar desde já todos os nossos paroquianos e também os devotos de São José Operário, né? Devotos de São José Operário, para esta penúltima novena. Nesse ano nós vamos fazer até dezembro a novena, junto com a novena de Natal, né? Então, vamos encerrar a novena de São José Operário com a novena de Natal este ano. E essa é a penúltima novena, então queremos convidar todos os nossos paroquianos, devotos de São José Operário, né? E lembrando, né, para trazer os seus objetos, né, seus objetos religiosos, artigos religiosos, para a bênção, e também lembrando daquele quilo de alimento não perecível, né, que ajuda a Cáritas nessa distribuição às famílias necessitadas, né. Hoje nós atendemos muitas famílias, né, muitas famílias que precisam, que necessitam da nossa ajuda, né. Então contamos com esse quilo de alimento não perecível, né, para as famílias. Então, desde já, convido a todos para mais uma novena de São José Operário.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Moradores da comunidade do Paraná do Espírito Santo de Cima estão solicitando o responsável pela unidade termoelétrica da Amazonas Energia do Caburi que agilize o restabelecimento de energia elétrica para a localidade que está sendo penalizada desde domingo.
Os moradores, por meio de mensagens, asseguram que constantemente o problema vem ocorrendo. Porém, a empresa não se manifesta por nota ou comunicado os motivos para tantas interrupções.
Os interioranos lembram a empresa que todos os meses as faturas chegam na residência e não deixam de quitar os valores, porém a concessionária não vem fazendo a sua parte.
O governador Wilson Lima e o defensor público-geral Rafael Barbosa assinaram nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, o termo de cooperação para indenizar 152 famílias que perderam suas moradias no incêndio ocorrido no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, no dia 17 de dezembro de 2018.
O governador falou sobre a assinatura junto à Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
Assinei junto com a Defensoria Pública um termo de compromisso, de cooperação, para o pagamento das famílias que foram atingidas pelo aquele incêndio no final do ano passado, lá no bairro de Educandos. Nesse primeiro momento, nós vamos indenizar 152 famílias. A entrega dos cheques acontecerá no dia 16 de dezembro e será um valor de R$ 35 mil reais para cada família, para quem era proprietária, para aquela que estava alugando esse espaço lá naquela área, será de R$ 6 mil, e para a família que tinha a casa lá, mas que estava alugada para um terceiro, esse valor será de R$ 15 mil.
O governador disse ainda que até o final do ano o seu governo, juntamente com a Defensoria Pública, estará realizando mais de 250 audiências para indenizar, ou seja, identificar outras famílias que foram atingidas por esse sinistro.
Nós estamos fazendo, ainda até o final do ano, junto com a Defensoria Pública, mais de 250 audiências para identificar aquelas outras famílias que foram atingidas por esse sinistro. Esse trabalho está sendo feito junto com a Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Justiça e Cidadania, com a Secretaria de Assistência Social do município, com a Defensoria Pública, para que haja o cruzamento desses dados e que as pessoas que sejam indenizadas e sejam de fato, aquelas merecedoras e aquelas que estavam ali naquela área.
Meliantes furtaram cabo subaquático na proximidade da costa alta do rio Mamuru e com isso cerca de 15 comunidades da região estão sem energia elétrica, prejudicando inclusive o armazenamento dos alimentos da merenda escolar.
O gestor da escola São José da Terra Preta, Ivan Kennedy Teixeira Aranha, procurou o jornalismo Alvorada para fazer um apelo à Amazonas Energia para que tome providências para restabelecimento da energia elétrica para as comunidades.
Justamente, eu estou aqui, né, para fazer um apelo em nome da Escola Municipal São José da Terra Preta, né, que fizeram um assalto nessa região do rio Mamuru, com fronte à Ponta Alta, onde levaram o fio aquático, né, e aí prejudicou toda uma região, né, tanto a região do rio Mamuru quanto o rio Aicurapá. Aproximadamente 10 a 15 comunidades foram prejudicadas por esse vandalismo que já chegou no interior, não é só na cidade. Porém, nós estamos aqui pedindo às autoridades competentes, o responsável da Luz para Todos, né, a responsável da CEAN, dona Francilvânia, né, que possam nos ajudar, possa fazer com que a gente possa ter essa energia, que é um bem que serve para todos. Né, e até o nosso alimento, né, como gestor, né, nós estamos tendo uma merenda, até posso dizer, de qualidade, né, oferecida pelo prefeito, pela Secretaria Municipal de Educação. Mas essa merenda só pode surtir efeito se tudo estiver funcionando bem, né, principalmente, né, nós temos frangos, temos verduras, legumes e outras coisas que fazem parte da refrigeração. Então, né, a gente faz um apelo para que nós possamos ter esse bem que é essencial para todos. Nos ajude, por favor, Luz para Todos e todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto tão maravilhoso que foi chegar a energia para todos na região, né, onde não tinha.
De acordo com a gerente da Amazonas Energia em Parintins, Francilvane Costa Rodrigues, o fato já foi comunicado à central da empresa em Manaus, a qual terá que encomendar o material, pois é fabricado fora do estado do Amazonas.
Novamente um vandalismo, né? Nós não sabemos quem furtou os cabos, esses cabos que atendem mais de 15 comunidades que hoje encontram-se sem energia devido ao furto dos cabos subaquáticos. Né? Esse cabo nós não temos na agência e nem em Manaus, tem para ser comprado. É feito sob medida, é um cabo que a empresa compra fora do Amazonas, então fica difícil. A diretoria já foi comunicada, estamos aguardando o pronunciamento deles. Tá? Infelizmente, a gente não pode, foge da nossa providência aqui, porque se fosse um cabo que estivesse no nosso almoxerifado, que pudesse resolver, a gente já tinha resolvido. Então, infelizmente, é um cabo caro, muito caro, e nós não temos no nosso almoxarifado. Então, com isso, a população, eu espero que seja compreensível com a empresa, porque a empresa está fazendo o que já fez, que é interligar com a parte lá do subaquático, que é uma travessia, né, para atender toda essa comunidade. Infelizmente, está acontecendo essa situação. Não foi somente nessa comunidade. Já houve na comunidade que interliga para o Paraná do Limão também. Inclusive, já foram duas vezes. E foi gasto uma quantia em valores muito alto. Então, eu estou aguardando a resposta, o pronunciamento da diretoria para se vão enviar o cabo, quando vão enviar, eles ainda não me deram resposta.
dados divulgados nesta terça-feira, dia 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 4,8 milhões de brasileiros desempregados procuram trabalho há pelo menos um ano.
A taxa de desemprego no país ficou em 11,8% no terceiro trimestre, atingindo 12,5 milhões de brasileiros, conforme já divulgado anteriormente pelo IBGE, após ficar em 12% no trimestre anterior.
Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros, por meio da Terceira Companhia de Bombeiros Militar, interditou o prédio do Amazon Residence, em Parintins, após apontar irregularidade no local que funciona como condomínio.
Segundo o ofício entregue ao representante do condomínio Amazon Residence, o senhor Leão Azulay, pela Terceira Companhia de Bombeiros Militar de Parintins, considera que durante 3 vistorias realizadas, observou-se que apenas algumas das medidas de proteção foram sanadas.
Em conversa com o Jornal da Amazônia, o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente José Wilson Silva, deu mais explicações sobre a medida de segurança.
Então, foi questões legais, né? O Amazon Residence, ele tem um projeto de prevenção contra incêndio e pânico. Infelizmente, esse projeto ele está defasado por não ter o AVCB atualizado, já o AVCB dele de 2016 não foi renovado. Fizemos as vistorias, demos os prazos para que fosse adequado, os prazos foram terminados e aí, infelizmente, por questões legais e para garantir a segurança das pessoas, tivemos que interditar. Então, cabe aos moradores e o responsável pela edificação cumprir o que foi determinado pela lei, e a gente está só cumprindo o que está escrito. Infelizmente, a gente tem que tomar essa atitude, senão a responsabilidade recai sobre o Corpo de Bombeiros e isso seria negligenciar a segurança.
Em relação à questão da interdição que foi feita, os moradores eles saem ou continuam ou permanecem? Como é que funciona esse tipo de processo?
Bom, o que compete ao Corpo de Bombeiros é vistoriar, verificar a questão de segurança, informar aos responsáveis, notificar, multar e interditar. Quanto à retirada das pessoas, o bombeiro não tem competência para fazer isso. Mas para isso existe a questão do síndico, existe a justiça, e a gente já interditou e informou o Ministério Público para que tenha ciência, porque qualquer coisa que venha a acontecer agora, o Corpo de Bombeiros não vai responder porque já informou as pessoas da questão do risco. Né? Então cabe aos órgãos que são fiscais da lei fazer cumprir.
Por outro lado, o proprietário Leão Azulay, em contato com o jornalismo Alvorada, deu as seguintes explicações.
Obrigado à Rádio Alvorada aí pela oportunidade. Queria esclarecer aos senhores, aos ouvintes e principalmente aos moradores que o empreendimento Amazon Residence ele foi concluído em maio de 2016 com toda a documentação do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, do IPAAN, de todos os órgãos em dia. Essa documentação valia por 2 anos e algumas por 3 anos. Depois, o prédio foi entregue aos moradores, foi constituído um condomínio. Esse condomínio teria que zelar pela renovação dos documentos. O problema da interdição se deu ao fato de que os apartamentos não têm gás encanado. O gás encanado não existe em Parintins, empresa que fornece esse gás GLP.
A campanha de vacinação contra o sarampo foi ampliada para os chamados adultos jovens. É aquela parte da população que tem de 20 a 29 anos de idade, que segundo o Ministério da Saúde, foi a faixa etária que mais contraiu a doença este ano. Apenas as gestantes não devem ser vacinadas.
Dia 30 de novembro é o dia D de vacinação e também vai marcar o fim da campanha contra o sarampo.
O ministro interino da Saúde, João Gabardo, destacou que o sarampo fica mais grave entre pessoas com baixa imunidade, principalmente idosos e crianças, e fez um apelo aos adultos jovens.
Acho que nós precisamos aqui ter solidariedade, porque a criança que vai morrer ou o velho que vai morrer com sarampo pode ter morrido pela não vacinação da faixa etária de 20 a 29 anos, porque essa faixa etária que está sendo responsável pela cadeia de transmissão. Nós precisamos interromper a cadeia de transmissão. Então, essas pessoas elas devem pensar um pouco menos em si e pensar mais nos jovens, nas crianças e nos idosos que poderão vir a óbito por conta da sua irresponsabilidade.
As gestantes não podem tomar a vacina contra o sarampo. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, orientou as mulheres em idade fértil a procurarem um médico antes da vacinação.
Essa é uma faixa etária em que as mulheres em idade fértil, elas estão em grande número, então é fundamental que elas procurem a unidade de saúde, conversem com seu médico, na caso de dúvida, vá à unidade de saúde para se informar e realizar a vacinação. Mas é fundamental que essas mulheres se vacinem, caso não estejam grávidas, porque assim elas poderão proteger também o seu bebê.
Atendendo apelos e cobrança da população, a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, em parceria com o Comando da Polícia Militar, continua realizando operações na cidade para coibir os acidentes e abusos no trânsito. No final de semana, pelo menos 50 veículos foram retirados de circulação.
Cerdeira explica que, para garantir a segurança de condutores e pedestres, os agentes de trânsito priorizam a importância do uso do capacete, da habilitação e documentação do veículo.
Na realidade, a gente coloca os pontos mais fundamentais. Quem estiver conduzindo sua motocicleta e estiver infringindo os artigos menor, embriaguez, falta do uso do capacete, equipamento obrigatório, essas motos serão paradas na blitz. Logo em seguida, será pedida habilitação e documentação do veículo. A gente não está fazendo operação na cidade para cobrar IPVA e para cobrar habilitação. Nós estamos orientando, porque ninguém pode dirigir qualquer tipo de veículo de duas ou quatro rodas se não estiver devidamente habilitado. Isso é crime. Mas nós estamos trabalhando em cima dos equipamentos obrigatórios e da embriaguez.
Moradores da comunidade Genazaré, em Juruti, no Pará, cobram da prefeitura jurutiense a conclusão da implantação do sistema de abastecimento de água para a localidade rural.
Segundo os interioranos, a obra da prefeitura, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, avaliada em R$ 287.747,40, iniciou no dia 29 de março de 2019, e tinha o prazo para conclusão no dia 25 de setembro deste ano. Porém, apenas os materiais estão jogados no local em processo de deterioração.
Os moradores questionam ainda a falta de comprometimento da gestão municipal do município de Juruti em concluir a obra, que será de muita importância para a captação de água potável e saúde dos interioranos.
A reportagem tentou contato com a Secretaria de Obras de Juruti e com assessores do prefeito, porém as chamadas foram encaminhadas para a Caixa Postal.
Uma moradora do residencial Parintins, que preferiu não se identificar, procurou nesta segunda-feira, dia 18, o Departamento de Jornalismo Alvorada, para relatar a invasão de domicílios no local.
De acordo com o relato, as pessoas que foram contempladas com as casas se sentem acuadas pelos invasores. Indignada, ela explica a situação e pede um policiamento maior na área.
Tem gente que eu conheço ali, que foi contemplado, que tá o nome na parede ali, tá limpo, ajudando, pago a gente para limpar. E agora tá chegando gente lá, invadindo as casas, pagando o nome das pessoas que eu dono para botar nome de gente invasores lá. Não pode acontecer isso, é uma coisa que eu não quero que aconteça lá. Agora já quero invadir as casas que as pessoas contemplaram, não pode acontecer. Eu queria que desse uma providência nisso, né? Chamasse os donos.
Certo. E além disso, tem outros problemas lá, como furto, por exemplo?
Como furto, tem roubo. Para mim sair para cá, eu tenho que deixar os guardas lá, já na minha casa, poder ir para cá, senão para chegar lá, não acho mais nada na minha casa lá, o que eu deixo. É isso, a minha denúncia era isso.
Um policiamento maior lá seria viável?
É melhor. Né, que diz, tem gente que fala lá, que abre a boca dizendo lá, que de lá, dos invasores lá, acho que nem polícia, nem juiz, ninguém tira, só se for morto de lá debaixo da casa de onde ele entrou.
Desde a ocupação das residências ocorrida em 1º de julho deste ano por famílias que foram contempladas com benefício do projeto Minha Casa Minha Vida, nenhuma novidade quanto à entrega dos domicílios por parte da Caixa, ou seja, da Caixa Econômica Federal, foi divulgada.
O terreno onde funcionou a creche municipal Guajerena Prestes, na rua Onéldio Martins, bairro Itaguatinga, está há décadas abandonado. O local tem servido de dor de cabeça para quem mora na vizinhança.
Muitas das vezes o lixo causa fedentina e incomoda quem comercializa alimento nas proximidades.
O morador Joelson Oliveira fez um apelo ao setor competente que coloque ao menos uma cerca no local.
Tinha tá pedindo um apelo aqui, que tá muito bagunçado lá, agora o pessoal estão jogando lixo, tá, a mamãe tem uma venda de verdura lá, de noite a minha sobrinha até põe a banca dela de churrasco lá, que pega pra fazer um azelo, os próprios vizinhos vão lá, jogam lixo lá, negócio de bucho, de peixe, tá, jogam lá, fica aquele monte de urubu lá. A gente pede um apelo pro Matheus, de dar uma providência lá naquele terreno lá. Aumente um trator, então mete uma cerca na frente do terreno lá. E tá muito, o mato tá cobrindo lá, até cobra tem lá, acho que tem uma providência aí.
A reportagem manteve contato com a Secretaria de Obras e disse que o terreno pertence à CEMED. A CEMED disse que vai entrar em contato com a Secretaria de Obras para fazer a parceria e assim solucionar o problema. 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
O Jornal da Alvorada volta amanhã às 12 horas.
Lembrando a você que tem o Bingo Alvorada no dia 14 de dezembro, na Praça dos Bois, às 21 horas. O valor da cartela é R$10. A premiação é R$15.000. Primeira, R$2.000. Terceira, ou seja, a segunda, R$3.000. E a terceira, R$10.000.
Para você, uma excelente tarde.
Boa tarde.